Muito bom dia, seja bem-vindo ao Mata Bicho, o programa matinal de informação da RUC. Eu sou o António Monteiro, comigo em estúdio tenho o meu colega Luís Pereira e ainda João Paulo Barbosa de Melo, antigo presidente da Câmara Municipal de Coimbra e deputado na Assembleia da República pelo PSD, que irá fazer o comentário à atualidade de hoje. Mas como sempre no nosso programa, vamos primeiro à revista de imprensa regional, onde iremos analisar os principais jornais da região, o Diário de Coimbra e ainda o Diário As Beiras. Comecemos então com o Diário de Coimbra. No título temos o Chuc, que investiu 4 milhões nos covões. O presidente do Centro Hospitalário Universitário de Coimbra, Carlos Santos, diz que o hospital tem condições para aumentar significativamente os cuidados em regime de ambulatório. Ainda no Diário de Coimbra, nota para a Universidade, que dá apoio de 233 mil euros à Associação Académica de Coimbra. E ainda no Diário de Coimbra temos Diogo Ribeiro, que vai receber medalha de mérito desportivo, uma notícia que vem no seguimento da reunião de Câmara de ontem. Finalmente, a Universidade de Coimbra, que desenvolve técnicas para a reciclagem do lixo eletrónico. Já no Diário As Beiras, o destaque vai também para o Hospital dos Covões, que recebeu investimentos superiores a 4 milhões. O presidente do Conselho de Administração do CHUC, Carlos Santos, afirma que os investimentos se enquadram na estratégia de valorizar o polo do Hospital dos Covões, numa lógica de integração num centro hospitalar. Ainda no Diário As Beiras, a Câmara, que quer uma taxa turística de 1 euro por cada dormida. Esta medida foi também aprovada ontem em reunião de Câmara. Finalmente, no Diário As Beiras, também em reunião de Câmara, o município decidiu que vai atribuir a medalha de mérito ao conimbricense Diogo Ribeiro, após os seus resultados no Mundial de Natação Júnior. E posto isto, passamos ao comentário a estas capas dos jornais. Comigo tenho, como já disse, João Paulo Barbosa de Melo, muito bem-vindo. Bom aqui dia. À RUC mais uma vez. Como disse, em destaque nos principais jornais da região, temos o investimento de 4 milhões feitos nos covões desde 2019. O presidente do Conselho de Administração do CHUC, Carlos Santos, justificou este investimento com as condições que o hospital tem para realizar cuidados em regime ambulatório, enquadrando-se também numa estratégia de valorização para a integração no centro hospitalar. Perguntava-lhe, de uma forma geral, como vê estes investimentos, tendo em conta também todos os planos que já foram formulados para este hospital.
Bom dia para já, mais uma vez. Bom dia a todos os que nos ouvem. Vamos lá ver. Esta coisa de repente, ainda no final da chamada silly season, que é aquela estação em que, do ponto de vista noticioso, há poucas coisas para dizer, e vai-se inventando e tirando umas coisas do chapéu, e de repente, no final da silly season, portanto, no início de setembro, sai do chapéu uma coisa a dizer: investiram-se, nem se diz quando, nem exatamente aonde, nos últimos tempos, também não sei se exatamente era nos últimos 3 meses, nos últimos 6 ou nos últimos 9,
foi a partir 4 milhões. A partir de 2019.
4 milhões. E de repente já vamos a 2 milhões. Ora, era o que ia chegar aí. é que de repente começa a haver, espera, 4 milhões em 4 anos, praticamente, em 3 anos e tal. Não é assim, de repente isto faz as capas de dos dois jornais da cidade. Eu diria que se trata de uma estratégia de comunicação bem sucedida, para dizer pouca coisa, que é, investe-se, também não se diz exatamente aonde, a sensação que as pessoas de Coimbra têm e que as pessoas ligadas à saúde em Coimbra têm, é que se vai de facto gastando daqui e acolá nos covões, mas não há uma ideia de fundo sobre o que é que se quer fazer dali. Ora, eu diria que isto é a pior maneira de gastar dinheiro, que é gastar dinheiro sem saber muito bem para quê. Vai-se falar, essa ideia de um hospital de ambulatório já não é de agora, já é mais antiga. Mas, de repente, nos últimos anos quase não se tem falado disso. Eu, por exemplo, concordo, acho que é uma boa estratégia para os covões e para fazer aquilo um polo de excelência, como Coimbra merece, e como os covões, aliás, sempre foram. É uma boa estratégia para os covões, por exemplo, apostar aí. Mas eu só espero que não se lembrem só disso de 4 em 4 anos para dizer que se gastou lá mais uns milhões. E, portanto, eu continuo preocupado, como acho que as pessoas de Coimbra estão, sobre o futuro que aquele espaço fantástico que é os covões, que já foi um grande hospital e que hoje é uma espécie de secção do Hospital Geral de Coimbra, para que ali haja, enfim, para que aquilo que ali está não se perca, que tenha uma utilidade para as pessoas. Eu diria que neste momento é o mais importante. Se, de facto, ouvir agora à baila esta ideia do ambulatório for para continuar, e eu espero que sim, quer dizer, eu já nem sei se a ideia é boa, se é má, eu não sou da saúde e não conheço esses detalhes. Agora, alguma ideia, por favor, e uma ideia que se leve do princípio até ao fim, que seja transversal aos vários conselhos de administração, transversal aos vários governos da República, porque eu já vi ali muito dinheiro gasto nos covões, que pouco tempo depois ficou parado. É uma coisa que, aliás, temos muito em Portugal. Isto é que eu gostava de ver acabado uma vez por todas. Portanto, 4 milhões de investimento, se calhar é preciso 40, ou 400, não faço ideia. Se calhar é preciso bem mais do que isto. Mas que seja orientado numa estratégia que tenha alguma lógica e não uma espécie de bochechos a gastar dinheiro, onde no final ficamos pior do que o que estávamos no início.
Eu tenho aqui algum dos sítios onde foi feito este investimento. 1 milhão de euros investido durante o período da pandemia para substituição de equipamento médico em diversas áreas. Também equipamentos para blocos operatórios, unidade de cirurgia ambulatório. Também no dia 29 de agosto se deu início a uma obra de requalificação. Portanto, tudo isto são investimentos na troca de equipamentos, a recuperação de espaços.
Pois, quer dizer, são quase investimentos inevitáveis para continuar a fazer qualquer coisinha. Nós gostávamos de ver, não, os covões não é fazer qualquer coisinha, é fazer qualquer coisa que fosse útil, de facto, para as pessoas. E é isso que me parece, sobretudo, repare-se, ao fim de 4 anos, ou 3 anos e muito, diz, fizemos 4 milhões de investimento. Epá, isso não me interessa para nada. O que é que se vai fazer daqui para a frente? Essa é que é a verdadeira pergunta.
Muito bem, avancemos de tema. Luís, penso que lerás a tua próxima pergunta.
Destaque para a aprovação em reunião de Câmara de ontem para a taxa turística que o Executivo Municipal quer implementar, 1 euro por cada dormida. Uma das críticas que a oposição tem feito é de ainda estarmos num período de recuperação pós-pandémica, não sendo ainda tempo de implementar este tipo de taxas, visto que muitos negócios do setor estão ainda em recuperação. Concorda com esta visão?
Ora bem, eu diria que os factos desmentem essa ideia. De facto, nós passámos um período terrível, eu julgo que não passaria pela cabeça de ninguém há um ano e pouco, no meio da pandemia, ter vindo propor uma taxa turística. Isto é, no fundo é assim, os turistas quando chegam a Coimbra trazem, por um lado, receitas, porque gastam, vão aos bares, vão aos cafés, vão aos hotéis, não é? Trazem receita. E também, obviamente, implicam despesa, porque gastam mais água, gastam mais luz, para dar meia dúzia de exemplos, gastam os transportes, gastam as ruas. E, portanto, quem chega de fora para ver a cidade, traz e leva qualquer coisa. Portanto, obriga-nos a gastar. A ideia de que os municípios possam cobrar, e não é Coimbra apenas o único, há muitos já em Portugal a fazer isto, em particular todos do Algarve, Lisboa, Porto, a maior parte das grandes cidades, incluem, no fundo, na conta do hotel das pessoas um eurinho, 1 euro por dia, um bocadinho para ajudar a pagar esta despesa adicional que o turista traz à cidade. Atenção, mas não traz só despesa, também traz receita, é bom que fique claro esta coisa. Mas traz alguma despesa. E, portanto, a ideia em si mesma de fazer com que o turista que chega à Coimbra não deixe apenas dinheiro nos hotéis ou nos bares, mas deixe também na cidade, na gestão da cidade, parece-me perfeitamente razoável. O timing, que é essa a pergunta. O timing é o melhor Eu diria que se andarmos pela... Eu tenho andado muito agora nestas últimas semanas, enfim, porque estou menos em Lisboa. De facto, vê-se... A sensação que se tem, eu não tenho números para dizer, é que há um boom enorme de turismo, gente a chegar, não sei como é que estão os hotéis, mas as conversas que tive com duas pessoas ligadas à hotelaria em Coimbra, dizem-me que há de facto uma procura grande e que de repente, quer dizer, eu até ouvi a expressão, está melhor do que antes da pandemia, no sentido que, enfim, ou menos mal, normalmente, quem está nos negócios não gosta de dizer que está bem, dizem, não está, está, estamos a recuperar, já está... E, portanto, a sensação que eu tenho é que neste momento estamos já num período, aliás, até se calhar um bocadinho eufórico. As pessoas tiveram tanto tempo enfiadas em casa sem poder sair, agora vêm e aparecem e, portanto, Coimbra está cheia. E, portanto, dizer o timing é bom, não sei, parece-me que não, do ponto de vista de timing não está lá. Se a lógica da taxa, se tem ou não tem lógica esta taxa, eu acho que tem, e é uma coisa que deve ser ponderada por qualquer câmara, e a maior parte das câmaras grandes e de cidades mais turísticas em Portugal já o fazem. Depois, se é de um euro, em Lisboa, aliás, a certa altura, no tempo de Fernando Medina, chegou-se a discutir, enfim, porque pretendia-se que fosse um pouco maior do que um euro. Portanto, aqui, de facto, pode ser, o patamar da taxa pode ser discutido. Eu acho que a ideia em si mesma, que é o turista que vem de fora, deixa dinheiro nos restaurantes, deixa nos hotéis, porque é que não há de deixar na gestão da cidade também um pouco, uma pequenina parte do seu gasto, parece-me razoável o timing. Tanto quanto eu percebi, já estamos em fase, e ainda bem para Coimbra, ainda bem para os negócios ligados à hotelaria e ao turismo em Coimbra, já estamos em fase de quase de euforia, e portanto não vejo que haja nenhum problema em fazer isso agora.
E foi uma medida que foi aprovada ontem em reunião de Câmara. Muito bem, avancemos então para a rúbrica Livros para que vos quero. Hoje ficamos com a rúbrica de autoria de Isabel Simões, e que nos dá a conhecer um jovem poeta. Já voltamos a si, João Paulo Barbosa de Melo. Vamos então ouvir esta rúbrica Livros para que vos quero.
Livros para que vos quero. A importância da leitura nos dias que correm. As palavras escritas. Escritores. Editores. Leitores.
Muito bom dia, seja muito bem-vindo à rubrica Livros para que vos quero. Tiago A.C. Henriques, poeta e sonâmbulo, estuda teatro na Escola Superior de Educação de Coimbra. Natural da cidade, publicou a primeira obra, 13, aos 18 anos. Uma edição de autor, impressa pela Tipografia de Abasseno. Aos 20 anos, expõe poemas no Liquidâmbar, no âmbito do Festival Apura.
E era 2 anos mais novo quando o editei, e de certa forma a poesia sempre esteve na minha vida.
Com um grande apreço pelo campo esotérico e abstrato, Fernando Pessoa, José Régio e Jorge de Sena fazem parte das leituras em que o poeta se inspira. Para a exposição, tirou alguns poemas que decidiu trazer para fora do caderno em que escreve.
Ainda tenho alguns na gaveta, e tirei alguns da gaveta para esta exposição. Alguns dos que aqui constam são retirados diretamente do 13 e outros são inéditos, nunca antes vistos, nunca antes publicados. Que decidi trazer para fora do caderno, justamente em honra do festival.
A poesia do Tiago, como ele próprio assume, espelha algum tumulto interior.
A minha escrita espelha muito a minha interpretação da condição humana e... Embora bastante exagerado, muito simbólico, muito metafórico, como manda a poesia, não é? Espalha-se em algum tumulto interior.
Antes de pensar em publicar um livro, publicava os poemas no Instagram com algumas fotos que ia tirando. Prática que deixou desde a publicação. O poeta nunca consegue parar de escrever, seja em que formato for, mas tem outras práticas artísticas.
Para além do teatro, também toco, sou multi-instrumentalista, autodidata, e baixo, guitarra, bateria, um bocadinho de piano, e vou escrevendo umas coisas porque nunca consigo parar de escrever, seja em que formato for.
O Tiago, para além de poesia, escreve textos para teatro e para filmes. A exposição no Liquidâmbar é a sua primeira exposição.
Eu gosto de me manter versátil e eclético no trabalho que faço e não tenho grande apreço pela imagem, então acho que me falha um pouco a parte da exposição e da divulgação e voltando ao festival, é também por isso que me dá um enorme prazer constar nesta edição.
Os poemas de Tiago A.C. Henriques podem ser lidos até 25 de setembro. Fica por aqui, rubrica Livros para que vos quero. Voltamos daqui a 15 dias.
E, posto isto, pode ler a poesia de Tiago Henriques numa exposição no Liquidâmbar, aqui na Praça da República. Vamos então passar à revista de imprensa nacional. Começamos no Público. Na capa vê-se António Costa. O governo dá um bónus de meia pensão, mas pensionistas perdem a prazo. Costa apresentou apoios de 2,4 mil milhões de euros, mas mantém contas certas, atento à segurança social e à dívida. O Executivo decidiu transformar metade do aumento das pensões previsto na lei para 2023 num bónus não repetível de meia pensão a entregar em outubro. Ainda no Público, a queda do euro que pressiona o Banco Central Europeu a subir ainda mais os juros. O Banco Central Europeu decidirá na quinta-feira que medidas tomar para tentar contrariar a inflação perante um euro em queda. E ainda no Jornal Público, destaque para Liz Truss, que é a nova primeira-ministra do Reino Unido, a conservadora que escolheu o lado certo para subir ao poder. Já no Diário de Notícias, destaque para Costa também, que anuncia 2.400 milhões de euros. A oposição diz que é curto, vem tarde e tem ratoeira. O governo revelou um conjunto de 8 medidas para ajudar os portugueses a fazer face à inflação. O primeiro-ministro garante que as iniciativas surgem no tempo certo e não põem em causa os objetivos orçamentais. O PSD alerta para ilusão. Esquerda fala em truque e fraude nos apoios aos pensionistas. Destaque também no Diário de Notícias para 100 anos de Adriano Moreira, o antigo ministro do Ultramar de Salazar, um século português na vertigem do mundo. diz um ensaio de Viriato Sorumanho Marques, e ainda a opinião de Marcelo Rebelo de Sousa, um homem já na história, mas que ainda faz história. Destaque ainda no Diário de Notícias também para Liz Truss, a nova líder britânica, sem tempo para lua de mel com o eleitorado. Já no Jornal de Notícias, destaque como nos outros jornais para as medidas de apoio do governo, cheque em outubro, contenção em 2023, é este o título. Plano do governo estimado em 2,4 mil milhões tem impacto limitado no tempo. A oposição critica a revisão dos aumentos das pensões. Também no Jornal de Notícias, Marcelo já fez o dobro das viagens de Mário Soares. Vai ao Brasil participar na comemoração dos 200 anos de independência e segue depois para a Argentina. Também destaque para o aniversário de Adriano Moreira, uma reportagem que diz que se trata de um século de inquietação. Finalmente no Jornal I, destaque também para Adriano Moreira, o centenário do humanista que esteve no Aljube e foi ministro de Salazar. Destaque também no Jornal I para as medidas de apoio do governo, a luz com IVA de 6% e os rendimentos extra para famílias e pensionistas. António Costa abriu os cordões à bolsa, mas a oposição não poupa críticas. Este plano é uma fraude política, financeira e fiscal, acusa André Ventura. E ainda no Jornal I, destaque para a nova primeira-ministra britânica, Liz Truss, que diz já a opinião britânica que se trata de Margaret Thatcher versão 2.0. Destaque, finalmente, para o Jornal I, uma nota ainda para a Angola, o coletivo de juízes que indefere a providência da UNITA. E posto estas capas de jornais, voltamos a si, João Paulo Barbosa de Melo, para uma breve análise. Começamos por analisar a notícia que é transversal a todos os jornais, o pacote de apoio do governo às famílias. São 8 medidas que visam ajudar as famílias portuguesas numa altura de inflação. Para começar, tendo em conta também as respostas dos restantes países europeus, já vem tarde este pacote?
Vamos ver. Primeira coisa que será mais ou menos óbvia para todos, neste momento, as contas públicas portuguesas, suponho que seja conhecido, estão muito boas. Isto porque é fácil de explicar. Quando os preços sobem, e uma vez que uma boa parte da receita fiscal é do IVA, o IVA é uma percentagem das compras que as pessoas fazem, no fundo, vamos dizer assim para ser simples, se o valor das compras, por aumento dos preços, aumenta muito, como estava a aumentar desde o início do ano, o IVA aumenta muito. Pronto. E, portanto, neste momento, entraram, este ano já, não estamos a falar de há dois anos, este ano, 2022, já entraram nos cofres do Estado bastante mais do que 3 mil milhões de euros, a mais do que aquilo que o próprio governo previa pelo efeito da inflação. Pronto. Curiosamente, estas medidas não chegam sequer a esse montante que já entrou nos cofres do Estado. E, portanto, assim, espera lá, isto é pouco. Tem que ser pouco. O Estado está a dar menos do que aquilo que está a tirar a mais do bolso das pessoas. Portanto, é de menos. Claramente, isto é curto. Pode impressionar, é claro, que as capas de jornais e a comunicação do governo se faz toda, 2.400 milhões, e as pessoas ficam, sim senhora, finalmente. Então. Mas é assim, o Estado não está a dar mais do que aquilo que está a tirar a mais. E aquilo que se esperaria de um Estado, num tempo muito mau como aquele que estamos a passar, é que estivesse a fazer um esforço para dar um pouco mais do que está a tirar do bolso das pessoas. E isso, infelizmente, não vai acontecer com este pacote. E, portanto, é um pacote curto em termos de, ainda que possa impressionar o número, feitas as contas mínimas, que é quanto é que o Estado me está a cobrar a mais e quanto é que agora me está a devolver, estava a devolver menos do que me está a cobrar a mais. E isto não é razoável. Sobretudo, anunciando isto como uma grande medida de apoio. Ok, toma lá 10, digo eu ao Estado, e agora passas para cá 6. E eu fico todo contente porque recebi 6 quando já tinha dado 10 antes. Não. Bom, as pessoas podem não fazer as contas à primeira vista, mas vão sentir isto no bolso. E, portanto, o plano é curto. Claramente é curto e devia ser mais ambicioso, porque estamos a passar um tempo, de facto, de enorme dificuldade para as famílias, em particular as de rendimentos mais baixos, mas não só. A classe média hoje já nota. Não é só o preço dos combustíveis. É que eu costumo fazer compras no supermercado. Quer dizer, há coisas que eu vi subir 30%, 40%, bens alimentares, bens que as pessoas normalmente compram no dia-a-dia. Mas não estou a falar nem do valor dos automóveis, nem das casas, mas do valor da comida, da eletricidade, do gás, isto tem aumentado brutalmente. E, portanto, sim, primeira coisa, mas ainda assim, é bom que o governo faça isso. É melhor que nada. É melhor que ficar com os 3 mil e tal milhões do lado do governo, ou do lado do Estado, e não dar nada às pessoas. É melhor dar algum. Mas por que não dar um pouco mais do que se foi tirar ao bolso das pessoas? Pois há aqui umas questões de desenho, que, aliás, os vários partidos da oposição, como o meu, já chamaram a atenção. Quer dizer, é um bocadinho aquela maneira de fazer as coisas do género. Os pensionistas, em princípio, as pensões, de acordo com a inflação atual, as pensões devem ser atualizadas à taxa de inflação. A inflação atual vai seguramente ultrapassar os 8%, é bom que percebamos tudo isso. E, portanto, em princípio, estariam prestes a receber aumentos de pelo menos 8%. Não, o governo não faz isso. O governo diz assim, não, os aumentos vão ser de 4%, mais ou menos. Enfim, uns um bocadinho maiores, outros um bocadinho mais pequenos, depende do montante das pensões. Ou seja, metade do que seria se não fosse este pacote. E, portanto, damos agora um dinheirinho às pessoas e a seguir o aumento vai ser metade do que devia ser no próximo ano. Durante o ano inteiro vai ser metade do que devia ser e agora damos um bónusinho. Isto, de repente, parece, claro que é simpático receber um cheque daqui a um mês para a maior parte das famílias que passam dificuldades e as pessoas vão se esquecer, porque na economia há muito aquilo que nós chamamos a ilusão fiscal. As pessoas... Um tostão hoje no bolso vale mais do que a promessa de 5 tostões nos próximos 3 anos, embora os 5 tostões nos próximos 3 anos fossem mais. Só que é daqui a um tempo, as pessoas, olha, daqui a um tempo logo se vê. E instantaneamente as pessoas vão ficar satisfeitas, recebem uns cheques, mas a prazo, por exemplo, os pensionistas, está mais do que demonstrado, vão é receber menos, vão ser aumentados em menos do que o que deviam ser. Ou seja, o que há aqui é um conjunto de malabarismos. Os ingleses usam a palavra que é difícil de trazer, é muito tricky, tem uma aparência de qualquer coisa boa e afinal quando a gente começa a escavar as medidas elas não são tão boas assim. E por exemplo há aqui uma que eu acho, há que tempos que toda a gente já percebeu, todos os países da Europa, da União Europeia praticamente estão a fazê-lo, toda a gente já percebeu que era fundamental descer o IVA da eletricidade, porque a eletricidade é um dos custos que tem aumentado mais na fatura nas famílias. E andámos estes meses todos a dizer, e o governo a dizer, não senhor, isso não é possível, isso não... E finalmente, agora digo, ainda com a ressalva nas medidas do governo, se a Assembleia da República aprovar, que então finalmente vai-se descer a taxa. Assim, ok, eu, por exemplo, esta eu acho que era inevitável, tinha que ser. Mas eu não compreendo é porque é que esta medida só acaba sendo tomada em outubro, sendo Portugal praticamente um dos outros últimos países da Europa a fazê-lo, porque já em todo lado se percebeu que essa era uma medida evidente que tinha de andar para a frente. E portanto, demasiado tarde, diria eu, podíamos ter começado há mais tempo, há muito tempo que o governo já sabe qual vai ser a receita fiscal deste ano e que tem uma enorme margem de manobra, demasiado tarde, demasiado tricky, demasiado afim, cheio de pequenas notas, gente, quando vai ler melhor, afinal não é tão bom como parecia, e digamos assim, e demasiado... Como é que é dizer isto? Isto é um bocadinho gato escondido com o rabo de fora. Faz-te conta que se faz uma coisa, faz-se uma grande operação de marketing digital e jornalístico nestes dias, a dizer vamos dar, vamos dar, vamos dar, e depois isto não resiste à análise das pessoas que, enfim, que normalmente estão habituadas a fazer análise destas coisas. E, portanto, podia ser bastante mais eficaz. E eu diria mais, devia neste ano de dificuldade, devia o governo ser muito mais eficaz do que o que está a ser. Faz uma grande operação de marketing, pouco mais.
Lembrando aqui o título de Diário de Notícias, a oposição diz que é curto, vem tarde e tem ratoeira, portanto...
A ratoeira é óbvia, quer dizer...
Portanto, são estes truques, precisamente.
A lei diz, sobe-se à taxa de inflação, é 8%. Ah, não, vai só subir 4. E a gente está agora um chequezinho já para disfarçar. E o chequezinho, a pessoa fica toda contente, mas depois quando o aumento que devia ter em janeiro, fevereiro, março, o ano todo, ainda, esse vai ser muito mais baixo do que o que devia ser.
Muito bem, e pergunto-lhe, com estes truques, foi hábil António Costa em não perder o controle orçamental?
Ah, espera lá. Agora usou uma palavra que condiz muito bem com o nosso primeiro-ministro. Hábil. Hábil ele é. O doutor António Costa, o nosso primeiro-ministro, é de facto uma pessoa politicamente muito hábil. E isto mostra essa habilidade. Quer dizer, tomem lá um cheque de 125 euros e toda a gente fica satisfeita. Afinal, devia ter sido mais e a gente não tinha dado conta. Pois, esta habilidade nota-se nestas medidas. A habilidade do governo e a habilidade do doutor António Costa. E, portanto, ele foi hábil nesse sentido, foi chutando para canto até agora, assim, começou por dizer, vejam lá, no debate do orçamento deste ano, que foi só, aconteceu já agora, já em maio, não é? Ainda ouvi o doutor Medina, o próprio doutor António Costa, dizer, bom, esta inflação é conjuntural, é aqui uma coisa, uma pequenina dificuldade, mas isto vai voltar. E já toda a gente percebia, todos os economistas, pelo menos do mundo, mas não é preciso ser economista para isso, que a inflação que estava em curso não ia parar de um dia para o outro. Aliás, nós dissemos isso no Parlamento, atenção, a inflação, eu lembro que eu falei sobre este assunto no Parlamento e na altura disse, nós estamos a caminho de uma inflação de mais de 8%. Eu acho que basicamente se riram de mim, que é, nem pensar, é o que temos agora em cima da mesa, já toda a gente percebeu o que é, mas já era na altura. Só que a tal habilidade faz com que se diga, não, nem pensar, isto só vai nos 4 e tal. E eu digo, mas para lá, está bem, então vai nos 4, mas no último mês já foi não sei quantos. E, projetando isto um bocadinho para a frente, vai ser maior do que 8. E ninguém quis ouvir, ninguém quis fazer as contas, é isso que já era óbvio, em maio, quando foi... Portanto, rapidamente fechou-se o orçamento em valores completamente irrealistas, daí que neste momento a receita fiscal seja muito acima do que aquilo que se esperava por causa da inflação. E então agora vai-se dar um bocadinho desse acréscimo ao povo, que é para o povo ficar satisfeito. É pouco.
Muito bem, e notou-se também esta habilidade de António Costa no debate do Estado da Nação que decorreu recentemente, portanto...
Habilidade e António Costa são duas palavras que ficam bem uma com a outra, mas não é defeito, quer dizer, eu não estou a dizer isto. É bom que um político tenha alguma habilidade. Eu diria que no caso do doutor António Costa temos um recordista de habilidade em relação àquilo que temos visto nas últimas décadas em Portugal.
Muito bem, antes de terminarmos este espaço de comentário, falamos também de Liz Truss, que é... surpreendente nova primeira-ministra britânica, não era a favorita na corrida ao número 10 Downing Street. Ficou surpreendido com a escolha desta nova primeira-ministra, que os britânicos também já veem como uma possível sucessora de Margaret Thatcher.
Eu digo assim, eu não conheço a Liz Truss, conheço algumas coisas, fui vendo o que ela foi dizendo e tal, mas não há uma pessoa que eu conheça, que tenha seguido, o que, de facto, vem dar razão a esta ideia de que foi um bocadinho de surpresa, não se contava. Agora, é bom, e julgo que as pessoas em Portugal perceberam-se isso nos últimos tempos, a maneira de selecionar os líderes dos partidos, e neste caso o primeiro-ministro, porque o Partido Conservador é o partido que está no poder, e portanto quem for eleito líder do Partido Conservador, por exemplo, tem que ser um deputado. Cá não teria. Cá, por exemplo, o Dr. Luís Montenegro não é deputado, nunca poderia ser líder do partido neste momento. É curioso, não é? Mas lá não. Lá, digamos, a shortlist, logo de início, é só deputados. E dentro dos deputados vai haver um processo muito complexo em que, basicamente, eles vão sendo eliminados. Os 10 candidatos no início passaram a 9, depois a 8, depois a 7, e no fim ficam só 2, e então lá chegou. O que é que eu... Portanto, eu não tenho nenhuma ideia, vou esperar para ver. Quando foi Margaret Thatcher também... foi completamente surpresa e ela marcou a história britânica do século XX, goste-se ou não se goste, em algumas coisas, fazendo coisas bem feitas, noutras eu diria nem tanto, mas de facto marca a história do século XX do Partido Conservador e da Inglaterra. Esta senhora, a senhora Truss, digamos assim, vai ter a sua oportunidade para deixar um dedo na história que espero que seja positivo. E, portanto, nós, eu acho que Portugal e os portugueses e os restantes países da União Europeia vão estar agora na expectativa de perceber o que é que dali vai sair. O Partido Conservador acabou por ser o principal bastião da saída da União Europeia. Não sei o que pensa a senhora Truss dessa matéria. É evidente, ninguém está à espera que os ingleses voltem a entrar, mas quer dizer, toda a relação com a União Europeia que ficou... em meias águas, em meias tintas. Isto, houve coisas que não correram bem, ainda andamos aqui com uma série de dossiês que não estão... Espero que isto se conclua bem, para que os restantes países europeus e o Reino Unido, que também é um país europeu, possam ter um futuro mais, enfim, mais interligado do que agora, nestes primeiros anos de Brexit, tem acontecido.
E será esta nova ministra, esta nova primeira-ministra inglesa, a pessoa certa para comandar um país numa altura em que a Europa atravessa um grave momento de inflação, tudo causado pela guerra, pela pandemia?
Olha, eu aqui vou... É uma política muito experimentada. É uma mulher, o que no caso... do Reino Unido nem sequer acontece pela primeira vez,
não é?
Falámos já de uma, não é? que aliás teve um papel muito relevante na história europeia das últimas décadas, e portanto, se calhar o que nós estamos a precisar atualmente é de políticas um bocadinho diferentes, porque os tempos são muito diferentes. Agora, isto não é mais do mesmo, como já percebemos todos desde a invasão da Ucrânia pela Rússia. Isto daqui para a frente não vai ser mais do mesmo. E, portanto, eu confio, digamos assim, acho que para já devemos ter esse bom espírito, confiar na decisão dos eleitores conservadores britânicos que a escolheram. Se a escolheram depois de um processo tão longo de seleção, de eliminação de candidatos, é porque viram nela qualquer coisa que nós, os de fora, ainda não estamos a ver, certamente. Mas que esperamos ver no futuro, porque, como digo, a Europa em geral, e o Reino Unido é parte da Europa, embora tenha saído da União Europeia, a Europa, em geral, precisa de líderes diferentes e com maneiras de olhar para as coisas diferentes daqueles que tivemos nos últimos 30 ou 40 anos, porque agora os tempos são diferentes.
Muito bem. Muito obrigado, João Paulo Barbosa,
obrigado,
por este tempo de comentário. Estamos a terminar, mas antes de terminar, ficamos com a rúbrica Olhares Escondidos, que é uma rúbrica da autoria de Eurico Carnal Figueiredo e que passa quinzenalmente. Vamos terminar com essa rubricazinha.
Para mim não interessa a Turquia, a Europa, a América, a Alemanha, não interessa. Para mim interessa que ganhar dinheiro, eu quando ganhar dinheiro, se tem dinheiro, queria a Turquia, amanhã eu vou comprar uma bilhete, vou à Turquia passear.
No episódio de hoje conversamos com quem emigrou do Médio Oriente para Coimbra. A Pula, de 32 anos, está há 5 anos em Portugal. Veio da Turquia sozinho para ajudar o negócio de kebabs do tio. As horas de trabalho diárias variam entre as 10, 15, nunca abaixo das 8 horas. Na Turquia foi mecânico durante muitos anos. Gostava de exercer a sua profissão em Portugal, mas diz que não o faz por causa da burocracia.
Claro que gosto mais mecânico, mas o problema é que não consigo trabalhar mecânico, não consigo abrir porque não sabes falar de mecânica, não sabes sistema.
O negócio familiar vai crescendo. A Pula confessa que faz bom comércio com as duas lojas de kebabs em Coimbra, abertas quase 24 horas. Recorda que foi o tio a abrir a primeira loja de kebabs na zona em 2016. Entretanto, a competição aumentou hoje em dia, com 6 lojas num raio de 1 km, junto à Universidade de Coimbra. No fim da noite académica, os kebabs ficam cheios, porque é praticamente a única restauração aberta a essa hora. Com o negócio em popa, o Istanbul Kebab está a expandir para Aveiro, com a abertura de mais 2 lojas. O objetivo de Apula é ganhar dinheiro. Para si, não faz diferença em que país vive.
Tenho agora 2 lojas. Nós agora abrimos mais 2 lojas. Queria uma fazer um negócio grande, sabes? Sou uma pessoa sozinha, não dá. Tem que ser preciso de uma família grande para confiar. Se viste, por isso eu ficar aqui. Nós agora abrimos mais duas lojas para a Vera. Eu depois vou lá a Vera, sabes? É fazer um negócio.
A busca da diversificação de fontes de rendimento continua, mas por vezes as diferenças culturais criam algum atrito no desenvolvimento do negócio. A abertura de um restaurante aqui em Coimbra de comida tradicional turca é um objetivo. No entanto, o imigrante turco, para além de não consumir álcool por causa da religião, também não o quer vender.
Porque se abrir um restaurante, nós também pensamos abrir um restaurante turco, também mais problema de álcool. Nós não queríamos vender álcool, mas português, se não tem álcool, não vai comer nada.
Laxman, natural do Nepal, é outro funcionário da cadeia de kebabs. Está em Coimbra há 3 anos, mas já passou pela Alemanha, onde também esteve 3 anos. Trabalhou em Faro, onde apanhava fruta dentro de estufas. O trabalho era duro e implicava objetivos, como apanhar 10 ou 15 quilos de frutos vermelhos durante um período de tempo. O seu sonho é abrir um pequeno negócio em Coimbra.
Tenho mulher e um filho. Quero trazer a minha família cá para estarmos todos juntos. Vou ter de pedir ao governo português que me vai dar papéis que terei de enviar à embaixada de Nova Delhi. Aí eles farão 2 vistos para a minha família.
Tanto a Pula como Laxman querem continuar a viver em Coimbra. Destacam a cidade pela sua tranquilidade e oportunidades de negócio. Os imigrantes de origem turca e nepalesa aceitaram falar com a RUC. Também tentámos conversar com alguns refugiados sírios que trabalham em Coimbra, embora nenhum quisesse gravar entrevista. 2 deles, pai e filho, abriram negócio há poucas semanas, a poucos metros da Associação Académica de Coimbra. O filho de 18 anos, que trabalha 11 horas por dia na loja de conveniência, explica que não se sentem confortáveis a contar a sua história por represálias em solo sírio. A Síria é um país que está desde 2011 em guerra civil. Segundo dados do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, existem mais de 5 milhões e meio de refugiados sírios registados noutros países. Massoud é um dos muitos milhões. Tem 29 anos, passou pelo Iraque e, como Laxman, também esteve na Alemanha. Na Síria era farmacêutico, mas em Portugal confessa ser difícil arranjar emprego. Admite que é discriminado por ser estrangeiro. A Cruz Vermelha ajudou a arranjar um emprego no restaurante Cantinho dos Reis, onde diz ter aprendido a falar português. Conversámos com o Márcio, funcionário do Cantinho dos Reis, que explicou que o refugiado sírio precisava de ter um rendimento maior do que aquele que o restaurante lhe pagava.
Epá, ele chegou a uma altura que disse que tinha problemas de família para resolver, que aqui não ganha o suficiente, ganha porque ele depois contou-nos, ele tem mais 3 mulheres, tinha a mulher cá, mas tem mais 3, porque eles lá têm 5, 6, 7 mulheres, okay. Tem muitos filhos lá, e ele diz que o nunca ganha aqui. Não era suficiente, tinha que arranjar um trabalho. As conversas com o Massoud aqui de manhã, na esplanada, era, porque chegou-me a perguntar qual dos países da União Europeia que se ganhava mais dinheiro.
Procurar uma vida melhor, fugir da guerra, ser empreendedor em Coimbra. São as histórias que os olhares escondidos dos imigrantes do Médio Oriente contam. Foi mais um episódio da rúbrica Olhares Escondidos, com a tradução de José Martinho.